Turning now to the Gospel of Luke, chapter 15 and verse 4.
Eu estou abrindo agora no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 4. As palavras de Cristo. Qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a encontre? E o nosso título é A Vida para a Alma. Bem, uma grande multidão está reunida. Temos uma indicação do tamanho da multidão no outro capítulo, em versículo 25. Grande multidão estava com ele, e ele foi a eles. Não só multitudes, mas grande multidão. A multidão era excepcional. Muitos e muitos milhões, 10 milhões, de todas as regiões. E no início do capítulo 15, temos uma informação interessante. Ora, chegavam-se a eles todos os publicanos, pecadores, aqueles que coletavam taxas para o ouvir. Bem, isso não quer dizer que só eles estavam presentes. Quer dizer que, por causa da natureza da mensagem de Cristo, até aqueles que estavam longe, que não eram permitidos nas sinagogas, eram rejeitados, também atraíam-se para aquela multidão. E uma indicação especial foi feita aqui na mensagem. Aqueles que coletavam taxas eram pessoas ricas, eu tenho certeza que você sabe, no sistema daquela época, eles aumentavam as taxas dos povos. Era uma forma, um sistema de ganhar dinheiro. E se você tinha dinheiro suficiente, você podia comprar uma região e fazer muito dinheiro por coletar as taxas, emitindo o que era requerido pela autoridade romana, e o resto era seu. Então, muitas vezes, você poderia cobrar mais do que você devia. Muitos deles, com certeza, faziam. Então, essas pessoas que coletavam taxas eram muito ricos, e porque eles trabalhavam para romanos, eles não eram permitidos na sociedade, apesar de toda a sua riqueza, o tamanho de suas casas, não eram permitidos nas sinagogas. E agora, mesmo assim, é aceito. Eles não podiam entrar no templo, não podiam entrar em sinagogas, não eram permitidos, mas aqui eles estavam ouvindo a mensagem de Cristo, uma mensagem de perdão de Deus, de uma salvação gratuita, uma salvação que não pode ser ganhada, não pode ser merecida. Então, mesmo prostitutas, aqueles que coletavam taxas, aqueles que eram publicanos e pecadores, eles também correram e estavam lá presentes para ouvir. E tão significante eram suas presenças, que aqui está anotado e dito na mensagem. Ora, chegavam-se eles, todos os publicanos e pecadores, para ouvir. E eles ouviam de uma forma tão atenciosa, tentando ouvir cada palavra que ele dizia, porque era uma mensagem de misericórdia de Deus, uma nova vida, perdão. Então, os fariseus e os escribas também anotaram, também estavam lá. Eles criticavam, murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E eu gostaria de passar um tempo só explicando para vocês o original, que é traduzido aqui, murmuravam. O original é uma palavra composta e quer dizer literalmente, eles reclamaram ao redor. E a derivação do... Saber o significado do original é importante. Eles não só murmuravam e reclamavam. O original, o termo original do grego indica que eles falavam com as pessoas ao redor e eles reclamavam. Eles queriam espalhar por todos os lugares e pela multidão que aquele homem era errado. Ele não é genuíno. E eles podiam provar nestas palavras. Mas é claro que os seus argumentos eram mais elaborados do que essas poucas palavras. Este homem recebe pecadores e come com eles. Porque ele falou aqui dos com publicanos, pecadores, pessoas más para a sociedade, porque ele tomou hospitalidade por eles para pregar a eles e explicar coisas a eles. Ele não pode ser um homem mandado por Deus, um profeta. Quem dirá um Messias mandado por Deus? Ele não poderia ter nenhum significado, porque ele se mistura com esse tipo de gente. Então, em dizer isso, eles estavam tentando fazer com que a estima da multidão fosse tirada de Cristo. Eles organizavam, claro, de todas as probabilidades, decidiram o que faziam, viram a multidão, as pessoas. Então, eles diziam, pegaremos, eu pego esse grupo, você lidá com aquele grupo ali e com a multidão daquele lado. E eles reclamavam ao redor, espalhavam essa mensagem, esse é o grego, reclamaram por todos os lugares, dizendo, este homem recebe pecadores e come com eles. Eles não tinham compaixão, não estavam interessados em salvação pessoal, perdão pessoal de Deus, reconciliação pessoal com Deus, que era a mensagem de Cristo. As suas ideias eram, podemos ganhar o favor de Deus, somos pessoas boas porque mantemos o ritual das leis cerimoniais, observamos todas elas, isso nos qualifica, isso nos levará ao céu. E nos seus orgulhos e certeza disso, eles ignoraram pessoas que não tinham isso. Então, esses que coletavam taxas, publicanos, eles, mesmo sendo ricos, eles faziam o que era errado. Eles nunca vão para a sinagoga ou para o templo, eles não passam pelos rituais. Eles, então, têm que ser rejeitados. Eles são pecadores. Então, eles não tinham compaixão por esse tipo de pessoa, não tinham interesse em ganhá-los, não se preocupavam com eles. Então, o Senhor Jesus Cristo responde a eles com essa maravilhosa, incrível parábola. Qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que encontre? Vamos explicar isso melhor, mas, amigos, veja a natureza disso. Claro, a maioria das pessoas que ele falava, não multidão, mas os escribas e os fariseus em particular, eles não tinham ovelhas. Eles eram oficiais importantes, eles tinham seus próprios negócios, eles eram homens ricos, possuíam terra. Não, eles nunca sujavam as suas mãos ou faziam coisas desse tipo, como cuidar de gado ou de ovelhas, em todas as probabilidades, porque eles eram ricos e satisfeitos. Se qualquer coisa que fosse difícil a eles deixariam ir? Não, eles não se preocupavam com ovelhas, claro que não, mas mesmo assim, numa sociedade como aquela, este conduto que Cristo mencionou é o ideal. Eles não poderiam ignorar em público. E se ele coloca como uma coisa maravilhosa, o modelo de um homem que tem compaixão pelo seu animal, pelas suas ovelhas, eles não contradiziriam isso. Eles teriam que aceitar que isso é algo bom, algo nobre. Claro que sim. E não seria suas respostas, claro, mas eles teriam que, não seria a maneira que eles agiriam, mas eles teriam que aceitar que ele, que está diante de todos como o Senhor da glória, o Messias, o Salvador, mostraria compaixão até em qualquer homem e mulher caído que tem que ser reconciliado com ele. Então, esta é a base da parábola. Mas há, queridos amigos, deixe-me mostrar algumas das grandes coisas que está nesta parábola. Qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas? Ele perde uma delas. Estamos aprendendo disso, que Deus lidá com indivíduos. Isso é óbvio. Ele lidá com um, não grandes multidões. Se ele perder um deles, uma ovelha, uma alma, uma pessoa. Este pastor perde uma ovelha e a sua compaixão é movida. Ele está perdido, ele perdeu aquela ovelha. Entre 100, só um. Você é uma alma individual? Será que você entende que o coração de Deus está preocupado com indivíduos, que Cristo, providenciando um caminho de salvação, está preocupado com indivíduos, que o amor de Deus está em indivíduos? É algo incrível de se pensar. Você pensa no vasto número de pessoas no mundo, no vasto número que já existiu, e Deus conhece você como um indivíduo. Deus se preocupa com você e ele conhece todas as suas circunstâncias e ele conhece a maneira que você é, a sua condição espiritual. Ele sabe tudo sobre você e Deus lidar conosco um por um. Ninguém nunca se preocupou com você, pai, mãe, mulher, marido, os amigos mais próximos. Ninguém nunca se preocupou com você como Deus se preocupa pelos indivíduos que ele salva. Todo o cuidado, todo o amor de Deus, ele é como se fosse, deixaria os 99 e pensaria só naquele. Claro que ele é Deus. Deus pode pensar intentamente em cada um, bilhões ao mesmo tempo. Não podemos pensar assim. Não somos divinos. Então, é expressado a nós em termos dessa parábola, como se que a atenção de Deus, dos 99, é momentaneamente colocada de lado para que ele foque toda a sua compaixão em um. Mas ele pode focar em um indivíduo, como se você fosse o único. Mas ele parece poder fazer isso com bilhões ao mesmo tempo. Mas para nós, é o coração de Deus está em indivíduos. E ele lidar conosco um por um. E é isso que está acontecendo aqui. Ele deixa os 99 no deserto para poder ir após a perdida. Bom, por que que ele se preocuparia tanto com um? Com você? Por quê? Bem como o pastor sabe o que pode acontecer com esta ovelha perdida, quão vulnerável é. Poderia ter os seus olhos tirados por um pássaro selvagem, poderia escorregar e cair, poderia ser atacado por um lobo. O pastor sabe e passava pela mente dele tudo o que poderia acontecer com aquela ovelha. Então o pastor se preocupa com aquela ovelha, porque ele sabe. A ovelha não sabe. A ovelha é tola. A ovelha não percebe que tanto pode acontecer. Ovelhas não falam uma com a outra. Não dizem: Paulo, você sabe o que aconteceu com o Fred semana passada? Ele fugiu. E alguém nos trouxe uma notícia que um lobo atacou ele. Não, eles não sabem, eles não são inteligentes, não têm informação. Bem, mas nós também somos assim espiritualmente. Não sabemos o que pode acontecer conosco. Não sabemos que o nosso caráter vai ser como somos, um pouco de caráter que temos, vai ser tirado de nós quando formos pela jornada da vida, e incrivelmente vamos ser levados pelos nossos pecados. Vamos ser levados pelo inimigo de almas. Vamos crescer orgulhosos, vamos crescer egoístas, agressivamente duros para com Deus e para com a fé e para com buscar e encontrar o Salvador do mundo. Não sabemos essas coisas. Não vemos o perigo espiritual ao nosso redor, mas Deus vê. Ele sabe exatamente o que pode acontecer com nós. E quão tolos podemos ser. Desculpe usar esse termo, amigos. Eu espero que não te choque. Mas ele sabe que tolos nós podemos ser. E que enrascada estamos caindo e vamos perder uma eternidade de felicidade. e ter a vida fardada com faltas e falhas e pecados aqui na terra, sem conhecer Ele, sem ter comunhão com Ele, sem ter bênçãos e ajudas do alto. Ah, queridos amigos, você vê a preocupação do pastor? É porque ele sabia o que aconteceria. Saberia o que perderíamos? O que ele faria por nós se amássemos ele, servíssemos ele? Ele sabe o que aconteceria em nossa vida. Ele vê tudo. Então, o divino, a compaixão é movida. Não, e ele coloca o seu amor em indivíduos. Que figura é essa? Como o pastor, uma figura de Deus? Você não consegue nem acreditar. Sim, eu posso ver que um pastor se preocuparia pela sua pobre ovelha, mas Deus, nesse sentido, é como o pastor, mas ainda mais, ele se preocupa e tem sentimentos com pessoas que são perdidas e estão se desviando. Sim, querido amigos, é o que estamos lendo aqui. Se ele perde um deles, qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto? Perdendo, vamos pensar nisso por um tempo. A ovelha está perdida. A ovelha não sabe que está perdida. A ovelha não sabe o que é estar perdida. Nós também não. Você está perdido, amigo. Você nunca veio a Cristo. Você está completamente perdido. Você nunca vai para o céu. Você nunca vai ter sucesso, preenchimento e felicidade verdadeira na vida. Você não está pensando. Você está fora do caminho, perdido, sem Deus. Não existe esperança para você. Você não pode voltar a Ele. E você não sabe. Ah, bem, eu tenho uma boa carreira na minha frente, eu estou ganhando bom dinheiro, eu gosto da minha casa, eu gosto das coisas que eu faço. Não, você pode chamar de pecados, mas eu gosto deles, eu gosto das coisas que eu faço. Você está perdido, você não tem destino, não tem casa espiritual, não tem conhecimento de Deus, não tem conhecimento para que existe essa vida, você não sabe para que é. Você é só um mundano, um pobre mundano, limitado a esse mundo. É tão triste. Você está perdido. E o mais triste é que você não sabe. Você não vê que você está perdido. Você está perdido para com Deus, condenado debaixo de sua condenação. Você está perdido no deserto. Não existe nada para você aqui, nesta vida. Esse mundo presente, é bom para vacas, para gado, para pássaros, para criaturas com gostos limitados, habilidades limitadas. Criaturas que não têm criatividade, criaturas que não têm alma, criaturas que não têm profundidade, sentimentos eternos. Para eles está tudo bem, mas não é o suficiente para você. Não é para você, não pode te satisfazer, não pode te preencher. Você está no deserto. As coisas que você mais necessita, estar em contato com Deus, ter o seu poder, ajuda, ter o seu entendimento preenchido com todos os motivos. Por quê? Porque eu estou aqui. Todas essas respostas, como posso conhecer o Senhor, o que vai acontecer comigo eternamente? Você não vai ajudar nenhuma ajuda neste mundo espiritualmente, sem Deus. Sem a escritura, sem estas coisas. Talvez você não saiba sobre o encarnado Filho de Deus, como a segunda pessoa da glória à Trindade veio a esse mundo. Você não entende? Você ouviu sobre o Natal, sobre a encarnação, mas você não entende as maravilhas disso, que Deus veio, porque mesmo Deus, em toda a tua perfeição, não pode perdoar pecadores assim, desta maneira. Deus é santo, Deus é justo, a sua natureza santa tem que punir o pecado. O que a encarnação significava é que Deus viria. Deus veio, segunda pessoa da Santa Trindade, para representar-nos. E como eles pre-arrumaram arranjaram que, para tomar a punição do Pai em sua própria alma, a punição devida a todos que seriam perdoados, a todas as pessoas, em todos os tempos, que se remiriam e seriam salvos. Que mensagem! Você sabe, se você ouviu sobre a encarnação e se você entendeu a teoria, talvez você não vê a realidade. Você não percebe. Isso é o que aconteceu realmente, que Deus faria tão grande coisa. Você vê só como algo, um glimpse, como a parábola da ovelha e do pastor. Você vê um homem, um pastor, vindo à noite às montanhas e salvando, arriscando a sua vida por causa de uma ovelha. Você vê algo extraordinário, mas o pastor é um homem. Talvez ele esteja passando por lugares perigosos, por quê? Talvez ele esteja estando sujeito a lobos, animais ferozes. Um homem em risco por causa de uma mera criatura, uma tola criatura, só uma ovelha perdida. E nessa figura você entende um pouquinho, apenas um pouquinho, do que Deus fez, o Deus Todo-Criador, em Jesus Cristo, veio a esse mundo caído para ser tratado mal, para ser ignorado, para passar por tribulações e depois ir à cruz do Calvário para sofrer e morrer por pecadores. O que ele estava fazendo? O eterno Deus, o Criador, colocando-se na limitação de um corpo humano sujeito a todas as dores, angústias da terra, para passar por a maior dor de todas, sofrendo e morrendo na cruz do Calvário, por pecadores, que condensação, que ternura e benignidade. Bem, a analogia do pastor nos ajuda a ver a ternura, o amor de Deus por indivíduos. Bem, amigos, queridos amigos, qual é a sua atitude? Como você olha para isso? Como? Talvez você pense, isso não tem nada a ver comigo, esta mensagem, essas palavras, não tem interesse para mim. Não. Não tem consequências? Não tem interesse para você? Que o Deus, o Criador Todo-Poderoso, muito maior do que um pastor que olha pelas suas ovelhas, viria do céu para a terra, para um pecador que não se importa, não sabe que está perdido, não sabe que precisa de Deus. E ele carregaria, tomaria em seu corpo a punição eterna para libertá-los, para fazê-los dele, para dar a eles o céu. É assim que foi comigo uma vez, quando eu comecei a ir para a igreja seriamente como um adolescente. Eu pensava, o que está acontecendo? Essa mensagem não tem nada a ver comigo. Quão tolo nós somos. O que você faria se alguém viesse a você e dissesse, bom, eu estou observando você e eu vou te dar 2 milhões de libras, te ajudar na vida, para que você melhore em sua vida, compre uma grande propriedade nesse marketing inglês que é ridículo e caro. O que você diria a eles? Não fale comigo, isso não tem nada a ver comigo, eu não estou interessado. Não, eu não quero ouvir com alguém que está tentando me dar dinheiro. É em efeito como nós reagimos a Deus, para o bom pastor, que com seu amor maravilhoso viria e pagaria pelos nossos pecados. Ah, não reaja dessa forma para o Deus Todo-Poderoso, não se distancie dele, de tão grande mensagem como essa. É tão extraordinário. Queridos amigos, eu devo correr. Você precisa dessa palavra. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa desse remédio. Ovelhas são muito teimosas, é o que me dizem. Bom, eu não conheço muito sobre ovelhas, mas ovelhas são teimosas. Eles não providenciam para si mesmo. Alguém precisa providenciá-los. Eles só andam de um lado para o outro no deserto, procuram um pouco de grama. Eles não pensam, não tenho o suficiente aqui para mim, devo voltar para onde eu vim, onde existe terras cheias de gramas. Não, eles não pensam nisso. Claro, eles não pensam, eles nem buscam. Então, se está lá debaixo dos narizes deles, eles estão felizes, mas se não, então eles são tolos. Mas nós também somos assim. Quando falamos de coisas espirituais, talvez você seja como essas ovelhas essa noite. Talvez você seja a melhor pessoa na sua profissão, no seu trabalho. Talvez você seja muito inteligente, uma pessoa muito capaz. Mas espiritualmente somos tão loucos como essas ovelhas. Espiritualmente parecemos ser incapazes de pensar, providenciar para nós mesmos. Se o Espírito não mover em nós, não prestaríamos atenção de nenhuma forma. Será que o Espírito de Deus está tocando o seu coração, movendo em você, criando em você um interesse no seu destino espiritual, no seu estado espiritual, na sua condição espiritual? Não resista, amigos. Não ignore com indiferença. É a ternura de Deus, é a bondade, a benignidade de Deus movendo em seu coração. Olhe para essas palavras novamente em versículo 4. E vai após a perdida, até que a encontre. Quando Cristo veio para essa terra, ele nunca deixou de buscar a tua ovelha. Ele caminhou na terra performando grandes milagres, ajudando milhões de pessoas, curando as maiores doenças, provando que ele era Deus, Messias, provando que ele veio em uma missão de misericórdia, benignidade, compaixão, misericórdia. E ainda assim rejeitaram ele. E a multidão tola, foram tão fáceis, levadas para gritar para a sua crucificação. Mas é isso que era a sua meta, era o destino dele. Ele destinou isso, a sua crucificação, seu sofrimento e morte. Antes da crucificação, ele estava no jardim de Getsemane, e naquele jardim, ele teve um gosto de tudo que ele passaria na cruz do Calvário. Os discípulos estavam dormindo fortes, 3 vezes eles pegaram no sono, enquanto Cristo sofreu aquela profunda realização de toda a dor que ele passaria naquela cruz do Calvário. Ele clamou a Deus: Pai, se é da tua vontade, remova esse cálice de mim. Mas ele também disse: não porque é o que ele quer. Ele disse para o Pai, para que fosse registrado para os discípulos, para mostrar que era vital que ele fosse ao Calvário. Ele disse ao Pai: minha natureza humana teme a isso, mas que tua vontade, claro que era vontade de Deus, não só vontade de Deus, era vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi concordada antes da fundação do mundo que Cristo iria à cruz do Calvário, carregaria a punição de todos que seriam perdoados. No jardim de Getsemane, nós vemos o seu amor estava determinado. O seu amor iria até o fim. Iria através, ao fim, para a nossa salvação. Então, ele foi à cruz do Calvário. E lá, aparentemente em fraqueza, ele foi executado, mas algo muito, muito pior do que a sua execução humana ocorreu. Deus colocou nele toda a culpa de todos aqueles que seriam perdoados, bilhões deles, e puniu ele em vez deles. Que algo maravilhoso e incrível. Essa é a analogia do pastor. Ele foi atrás da ovelha até que ele encontrasse, e Cristo veio atrás de nós, buscando nossa redenção e nosso perdão, até até que ele completou na cruz do Calvário, quando ele carregou todo o nosso pecado. Bem, nosso tempo se acabou. Queridos amigos, versículo 5. E achando a ovelha, o pastor põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. A ovelha provavelmente estava exausta. Nunca teria sido levada para casa dessa forma. A ovelha estava morrendo de fome. Possivelmente foi atacada. Vamos tentar explicar mais o que aconteceu. Talvez estava machucado, talvez sangrando, sem poder ter ajuda. E uma vez que a ovelha foi achada, teve que ser carregada, colocada nos ombros do pastor e levada, carregada para casa. Que grande analogia! O amor de Cristo carrega a punição do nosso pecado, paga pela nossa punição, e ele vai ainda mais adiante. Ele nos separa, ele nos faz novo, ele nos carrega para casa, ele nos dá uma nova vida, uma nova natureza, um novo início, um lugar no céu. Ele cuida de nós. Pensamos, podemos amá-lo, podemos orar a ele, podemos servi-lo. Tudo está lá. Na analogia, na parábola do bom pastor, ele carrega a ovelha nos ombros. E quando chega em casa, ele chama os seus amigos e diz: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. E todos se regozijaram. E a passagem diz as palavras de Cristo: Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende. Por quê? Porque será, existirá tão grande júbilo no céu se você se arrepender e vir a Cristo. Por quê? Porque apenas um, mais um, dá tanto júbilo, tanta alegria. Será que não tem um grande número, um vasto número ao redor do mundo por cada era? Porque você, um mais um, faria tão grande diferença? Ah, porque Deus, em seu amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e todos os anjos e todas as pessoas que já estão no céu, claro que eles teriam gozo, esse júbilo por essas notícias, por essas boas novas. Porque eu disse antes, eles sabem quão sério é para você se você estiver perdido, se você se perder. Eles sabem que é algo tão terrível ser uma alma perdida, rejeitada por Deus, sem esperança do céu, sem vida na eternidade, sem conhecimento de Deus. Enquanto você está na terra, sem profunda felicidade, sem entendimento completo do que é a vida, qual é o significado da vida, que é algo terrível. Eles sabem o que vocês estão perdendo. Em conhecer a Deus, caminhar com Ele, ter respostas às orações todos os dias, estar em tua obra. Sabem que bênçãos é ter o Senhor, ter vida e segurança eterna. Sabem o que você perdeu. E se a sua alma for achada e você for salvo e perdoado, claro, terá júbilo no céu. Não é um só. Eles sabem as maravilhas e as profundezas do que você perdeu e o que você ganha. Você sabe, amigo, existe uma palavra que eu passei neste capítulo, e eu fecharei e concluirei com isso, mas é tão importante, está no versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende. Se arrepender é a chave. Crer em Cristo, crer que ele morreu na cruz do Calvário por pecadores, colocar a sua fé, confiança nele. E aí se arrepender de tudo que você fez contra Deus, toda a sua indiferença para com Ele, todo seu ignorar Ele, deixar de adorá-lo, servi-lo, amá-lo, e todas as obras que você fez contra a sua santa lei, todas as faltas no seu caráter, todas as culpas, tudo que você fez de errado, se arrepender de tudo, sentir vergonha e vir ao Senhor e dizer: Senhor, me perdoe. Senhor, me mude, perdoe os meus pecados, receba-me, Senhor, e eu te amarei, e eu serei seu. Isso é fé com arrependimento, e é isso que tem, é assim que tem que ser. Essas são as pessoas por quem Cristo veio e morreu. Essas são as ovelhas que foram buscadas pelo divino pastor. Eu confio, queridos amigos, que você irá a Ele e você encontrará Ele e conhecerá Ele e dará valor a Ele e descobrirá tudo o que é ser convertido a Deus através de Jesus Cristo. Vamos orar juntos. Ó Deus gracioso, Pai Celestial, ajude-nos, Senhor. Nós oramos. Liberte-nos da tolerância de estar despercebidos, indiferentes à nossa necessidade espiritual. Senhor, que não seja que nenhum aqui um dia tenha que estar diante de Ti em julgamento e ser dito: você sabia sobre Jesus Cristo e seu amor maravilhoso e o preço que Ele pagou e você ignorou Ele, você virou as costas para Ele. Ah, Senhor, mova em cada coração, abençoe-nos e nos mantenha para que possamos conhecê-lo, encontrá-lo. Rogamos em seu nome por amor a Ele. Amém.